O assunto aqui no Gaúcha Faixa Especial agora é a retomada das aulas de forma gradual no Rio Grande do Sul, conforme foi anunciado na semana que passou pelo governador Eduardo Leite. E o meu convidado é o mestre doutor em educação, pós-doutor em sociologia, Gregório Grisa. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos.
Satisfação em tê-lo aqui no Gaúcha Faixa Especial na noite deste domingo para falar sobre educação. Você é um estudioso na matéria, pós-doutor em sociologia, doutor e mestre em educação, e o que a gente está precisando neste momento no país é de mais educação, e infelizmente a gente está tendo pouco, não só pelo fato das aulas estarem interrompidas, mas eu citaria também um problema que a gente enfrenta sério aí no Ministério da Educação em termos de condução da pasta, né? Tivemos um ministro que saiu, que teve problemas, agora estamos com outro ministro que enfrenta polêmicas. Enquanto isso, o brasileiro fica penando na educação. Bom, Gregório, eu queria te ouvir em relação à retomada das aulas, primeiro. O governador Eduardo Leite anunciou na semana agora que passou a retomada das aulas aqui no estado, em função da pandemia que a gente está enfrentando de coronavírus, em 5 etapas, podendo durar até setembro. Eu te pergunto, assim, de forma inicial, essa retomada das aulas, que tipo de dificuldade o aluno vai enfrentar? E depois até mesmo queria te ouvir sobre o professor, né? Que tipo de desafio tem o professor num momento como esse?
Bom, em relação à retomada, fazendo um comentário mais amplo para entrar mais na minúcia depois, a duração e a intensidade da pandemia são as variáveis definitivas, né? Nós temos hoje um cenário em que é muito imprevisível como serão os próximos 20, 30 ou 50 dias, né? Uhum. A proposta que o governo do estado apresenta, ela está em aberto no sentido de que é um horizonte, né? Pelo que eu entendi, dentro de alguns dias, outras avaliações serão feitas para se chegar à decisão sobre julho, por exemplo, né? Uhum. Seria o mês inicial para alguma iniciativa de abertura mais prática. Então, isso é importante. A gente está na educação muito refém de como em cada região, em cada estado, a epidemia se intensifica, né? E a retomada da educação, ela é extremamente complexa, porque ela depende e vai depender, como ficou claro na entrevista do governador,
sim,
do que a gente chama de políticas intersetoriais, né? Ou seja, é muito difícil você pensar no retorno sem a Secretaria de Saúde, sem a Secretaria de Assistência Social, né? Sem outros órgãos, sem os conselhos municipais, conselhos tutelares. Então, é um combinado de forças de política pública que é muito complexo de ser engendrado, enfim, né? De ser montado. Ao que parece, vendo países que estão um pouco adiantados na pandemia, né? Assim, cronologicamente falando, que a escolha, vamos dizer assim, por um retorno gradual, priorizando a experiência remota, é o que está acontecendo em quase todo o mundo, né?
Sim.
E o indicativo que o governo dá aqui, e mesmo o indicativo que o Conselho Nacional de Educação já deu na sua normativa, que depois ela se capilariza para os conselhos estaduais e para os conselhos municipais, né? É de que não está no horizonte de curto prazo uma retomada presencial aos moldes, primeiro, do que se conhecia antes, do que se vivia antes, né?
Uhum.
E que a gente, em função dessa duração, que do meu ponto de vista, ela vai ser maior do que a gente imagina, vamos dizer assim, da epidemia numa intensidade preocupante, né? Essa duração, ela traz para o mundo educacional o desafio não só de planejar os seus protocolos, a questão sanitária, os possíveis revezamentos e todas as medidas que são necessárias para se tentar voltar, mas também impõe uma questão que é ligada à formação dos professores, né? E à capacitação dos professores para que nesse meio termo, nesse retorno parcial, gradual, híbrido, são vários termos que as pessoas têm usado, né?
Uhum.
Para que os profissionais da educação se sintam capazes de executar tarefas que nunca executaram. Né? A gente está num momento de emergência. E esse debate sobre a oferta remota, ele tem girado muito em torno, a principal polêmica, né, gira em torno do registro ou não das atividades. Eu particularmente entendo que
o registro no sentido do recebimento pelo professor ou o registro no sentido da avaliação, como se fosse uma prova?
No sentido de contabilizar para o calendário, né?
Ah, sim. Contar como ano letivo, como dia letivo, é isso?
Exato.
Ah,
perfeito. Exatamente.
Uhum.
Né? Que aí englobaria todos esses outros registros, a questão das formas de você confirmar presenças, realização de atividades e por fim, a avaliação.
Uhum.
A polêmica gira em torno do registro, do calendário, né? E me parece que se não houver uma flexibilidade nas redes de ensino e mesmo nas instituições para que se registre aquilo que os coletivos de professores entenderam que foi razoavelmente executado, se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente não vai conseguir sair desse impasse, né? Ou dessa polêmica. Então, num primeiro momento, a ideia de ensino remoto é muito mais de reduzir danos, né?
Pois é.
Minimamente, do que qualquer outra coisa, porque tem diferenciações que são fundamentais que me parece que passam ao largo do debate, que é a seguinte, não se pode cogitar a ideia de que o ensino não presencial ou o ensino remoto, ele vá colher frutos ou pode ser equiparável ao ensino presencial, né? A vivência de uma escola em si. A essência do ato educativo, enfim, é a presença, né? Costumo dizer que a aula, a escola, ela é uma combinação de duas coisas. A primeira é a estrutura material dos corpos presentes em todas as suas dimensões, né? Na sua plenitude. E a outra é a dimensão comunicativa, preso por um conteúdo, enfim. A questão remota, o ensino remoto, ele só pode sanar minimamente esse segundo elemento.
Uhum.
Né? Então, o ato educativo é um ato essencialmente presencial. Não há comparação nesse sentido. Agora,
sim.
Não realizar nada, né? Não ofertar nada,
uhum,
a gente também corre um risco enorme de naturalizar uma defasagem que já vai ser significativa, né?
Pois é, a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Sociologia, doutor e mestre em Educação, Gregório Grisa. Doutor, tem uma dúvida, uma inquietação que eu tenho, que é a seguinte. Vamos trabalhar com a hipótese que volte em setembro, tá? Então a gente teve uma suspensão. Vamos botar março inteiro, acho que não é março, mas abril inteiro. Então abril inteiro, tá? Abril, maio, junho, julho e agosto. Digamos que voltássemos em setembro a pleno, tá? O que não se tem essa garantia, tá? Então a gente tem 5 meses de atividades ou remotas ou suspensas. Me corrija se eu estiver errado, se eu não estou enganado, até o próprio Instituto Federal do Rio Grande do Sul está com um calendário suspenso, né? Pelo menos do primeiro semestre,
sim,
né?
Suspenso.
Pois é. Pois é. E aí como é que faz? Em quanto tempo é possível para a absorção do conteúdo do estudante recuperar esses 5 meses? Porque
bom,
precisa fechar o ano, né?
Sim, sim. Fazendo um link com o que eu concluía na fala anterior,
uhum,
é bem importante entender que não há recuperação possível. Se a gente partir dessa premissa, né, do ponto de vista macroeducacional, para além do conteúdo, as dimensões de aprendizagem, é muito difícil recuperar o que ficou parado. Porém, as estratégias que estão na mesa, né, alguns estados já discutem isso, sim, na medida que voltou às atividades presenciais, manter uma oferta de ensino remoto com
em
foco
paralelo.
Especial, em paralelo, claro,
uhum,
e com um tempo ampliado, né? Em paralelo e com um tempo ampliado. E com foco muito mais a depender da etapa de ensino, né? Aquilo que é essencial do currículo daquele ano. Por exemplo, se a gente está falando do final do ensino médio, o foco, sem dúvida, vai ser ligado às dimensões do Enem, né? e aquilo que a prova tradicionalmente tem exigido. Contudo, em outras etapas, a Base Nacional Comum Curricular, destaca competências e habilidades específicas que podem ser objeto, inclusive, de trabalho interdisciplinar e trabalho por projetos por parte das escolas, que mesclem presencial com remoto. Outra estratégia que é bem mais complexa de executar é a ampliação da própria carga horária, né? Ou seja, atividades num turno diferente daquele em que o aluno já frequenta.
Mas
isso demanda capacidade instalada.
Pois é, isso que ele perguntava. Estrutura, né? Mas quando o senhor fala dessa questão aí da atividade no contraturno, o senhor se refere à atividade de forma presencial na escola ou na universidade, é isso?
Exatamente, exatamente. Uhum. Porque as remotas não faz muito sentido a gente falar em turno fixo, né? Ou em hora fixa, porque fica muito a critério da possibilidade do estudante realizar e do acesso que ele tem também, né?
Uhum.
E muito provavelmente a gente vai entrar 2021, né, em termos de calendário, e algumas redes já discutem, como se não me engano é o caso do Espírito Santo, a unificação do ano letivo de 2020 com 2021.
Qual é a sua opinião?
Eu acho que, como eu te falei no começo, a duração e a intensidade da pandemia é a variável que para mim, deve definir isso.
Tá, mas né? Qual o seu limite na sua avaliação para que isso pudesse acontecer?
No teu exemplo de setembro, eu acho que é plausível, né? Nós estamos imaginando aqui apenas, né?
Sim,
se a normalidade voltar, da questão presencial, é possível ingressar o ano de 2021 sem unificar, né? Porque até fevereiro, por exemplo, se consegue cumprir o ano letivo. Dado que muitas avaliações estão dizendo que é otimista o retorno em setembro com todos os estudantes, tendo em vista que a gradualidade prevê revezamentos, né, entre outras coisas,
sim.
É esse cenário que eu estava acompanhando ali nesse debate do Espírito Santo, a unificação, até para não realizar improvisos e um certo aligeiramento, a unificação passa a ser um cenário a ser considerado, sim.
Uhum. É porque a gente tem, por exemplo, que nem a gente citou aí, né, trabalhando com hipóteses, evidentemente, porque ninguém sabe quando vai voltar essa situação ao normal no sentido de retomada das aulas presenciais, né, como um todo. Mas, assim, se você pensar em voltar em setembro, você tem 5 meses a menos, aí recuperando... Aí você faria setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro inteiro. Seriam 6 meses de aulas. Pois é uma avaliação a se fazer, porque daí de repente emendaria um ano no outro.
Seria, né? Até o final de janeiro.
Mas aí manteria uma espécie de recesso. Espécie não, manteriam as férias entre um ano e outro.
Manteria aquilo que a gente costuma ter de recesso de inverno, me parece. Né? Nesse exemplo que tu está dando, né?
Claro, claro.
Algo em fevereiro relacionado a 2 semanas, por exemplo.
Uhum,
nesse cenário hipotético, para ter essa divisão do ano letivo, né? E claro que algumas redes vão ter condições de recuperar, vamos dizer assim, diferente de outras, né? Assim como me parece que está colocado o próprio retorno, né? Pode ser diferente cronologicamente falando. Por exemplo, no município de Manaus, pode ter um retorno diferente do que Porto Alegre, né?
Sim.
Então, conforme for essa diferença de tempo e de capacidade de recuperação, porque há uma tendência muito grande na medida em que a gente está aprendendo a fazendo, né? Eu digo a gente, as redes como um todo, enfim, né?
Uhum.
Há uma tendência muito grande de uma sobrecarga de atividades dos alunos e dos docentes no retorno presencial, né? Esse é um problema que as gestões escolares vão ter muito problema para gerir isso, porque você tem um docente que, imagine um docente com um volume de turmas grandes e que trabalha em 2, 3 ou 4 escolas.
Sim.
Né? Esse professor é diferente de um professor que trabalha em uma escola só, com 3, 4 turmas. Então, cada rede, cada instituição vai ter condições distintas de recuperação e isso vai estar dentro desse cálculo do ano letivo, né?
para encerrar e agradecendo muito a tua gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial, Gregório Grisa. Estava pensando agora, você falava, né, dessa possibilidade ou tendência, né, até o próprio governador Eduardo Leite citou isso aí também. Você tem aí uma retomada presencial e em paralelo aí tem uma atividade remota, né, para conseguir compensar aí esse tempo de aulas que foram paradas em razão da pandemia. E existe também, como você também citou, né, essa possibilidade, se for o caso, até de dois turnos presenciais, dependendo da estrutura da instituição de ensino, seja ela de superior, educação infantil, ensino médio. Eu só fico pensando o seguinte, tem muitos alunos, Gregório, que têm dificuldade para aprendizado com a própria carga horária normal, que já se acha um volume muito grande de conteúdo, apesar de ser o volume normal previsto na legislação. Não ficaria muita coisa para o estudante? Será que daria conta, hein?
Essa é uma avaliação que eu retomo a ideia da flexibilidade, que deve ser feita pelos agentes do contexto, né? Educação é muito contexto. O docente, o gestor de escola, o gestor da rede, ele deve, com base no que praticamente todas as redes irão fazer, que é uma avaliação diagnóstica do retorno, ele vai poder analisar como é que isso vai pesar ou não. Realmente é uma preocupação legítima essa tua, como eu comentei também antes. A sobrecarga, ela pode ser um tiro no pé, né? Na medida em que você está tensionando um volume e uma velocidade que podem ser prejudiciais ao próprio aprendizado, né? Então, eu não falei dessa questão do volume, mas ela é fundamental, inclusive, na oferta remota, né? Não dá para imaginar que o ensino remoto... E aí o remoto está abarcado várias formas, né? Vai de rádio, televisão, material impresso, internet, plataformas, ferramentas, redes sociais, enfim. O remoto, como ele não é equiparável, ele tem de ser num volume menor e num volume razoável. Tem uma questão de bom senso aí. E o retorno vai ter que considerar a mesma coisa. Hoje, a pandemia está mostrando, e aí não é só para a educação, né, que a internet, ou o próprio computador, né, deve começar a ser concebido não mais como um serviço ou como um produto, o qual tem acesso apenas quem pode pagar, né?
Pois é,
A gente tá transitando do ponto de vista da concepção da sociedade sobre isso, né? Eu acho que se a gente quer comparar ou mesmo ofertar o ensino remoto como algo minimamente produtivo, né? Vamos ter que começar a conceber a internet como um direito também. Me parece que há um conjunto de movimentações do poder público para garantir a professores e estudantes esse acesso também. Então, sim, as dificuldades serão enormes. Os alunos que já têm dificuldade, infelizmente, são os mais atingidos agora, né? Isso tem literatura tratando, porque o tempo de inatividade escolar é prejudicial justamente para quem já tem dificuldade, né? E a gente tem no Brasil esse fosso enorme das desigualdades que se expressam, inclusive, no acesso às tecnologias. Então, tudo isso vai ter que ser analisado por cada rede, por cada gestor, e demonstra a complexidade que é a política pública educacional brasileira. Ainda mais, retomando a tua introdução, no momento em que, infelizmente, o Ministério da Educação ele não cumpre o papel que previsto na legislação de ser um coordenador das políticas, né? Aquele que faz a articulação de todas as redes e sistemas de ensino para ofertar parâmetros básicos e, inclusive, assessoramento para essas redes. Infelizmente, a gente não tem esse cenário no meio de uma pandemia, né? Justamente no meio de uma pandemia onde a gente mais precisava do MEC ativo, enfim, né? Então,
uma nave sem comando,
é um momento desafiador, né?
Uma nave sem comando, ainda bem que as instituições aí têm a responsabilidade e acabam tendo que tratar isso aí. Gregório Grisa, mestre e doutor em educação, pós-doutor em sociologia, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo papo na noite deste domingo. Um grande abraço e uma boa semana.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.